Bom, bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Inquietos. Eu sou o Claudio Mifano e hoje a gente vai conversar com um curitibano super inquieto, Hélio Rotenberg, fundador e CEO do Grupo Positivo. Hélio, obrigado por aceitar o convite aí para bater esse papo com a gente hoje.
Puxa, Claudio, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, tentar contar um pouquinho da minha história. Por favor, vá me fazendo perguntas para que a gente torne o mais dinâmico possível esse bate-papo. Minha história profissional, ela se confunde com um empreendedor clássico. Me perguntam, você é um executivo, você é um empresário, você é um empreendedor, como é que você se define? Eu me defino como um empreendedor, né? Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a dar aula numa escola que dava reforço escolar, né? Aulas particulares. E ali tive já vontade de abrir a primeira escola de reforço escolar, mas não fui à frente. Meu primeiro empreendimento acontece com 18 anos, eu abro uma pista de patinação aqui, vejo em São Paulo que as pistas de patinação estavam fazendo sucesso, e junto com dois amigos e fazemos uma pista de patinação, e ali aprendo que ser empresário, ser empreendedor, tem muitos percalços, né? A pista quebrou no primeiro dia, a gente teve que refazer num final de semana com outro material, ela ruiu, né? Fizemos empréstimo para comprar os patins do sogro de um dos sócios, foi uma coisa bem curiosa, mas em uma semana já pagamos. Logo depois, abri uma equipe de gincana aqui em Curitiba, que era uma gincana muito grande, isso também tem um empreendedorismo na veia. Eu sempre brinco que o meu estilo de gestão é um estilo gincaneiro, de ir resolvendo as coisas, de fazendo acontecer. Logo depois, comecei a vender computador, abri uma empresa de venda de computador. Na época, eu representava uma empresa do Rio de Janeiro. Essa foi os primeiros passos como empreendedor. Mas eu sempre julguei que o empreendedor tinha que ter conhecimento daquilo que fazia. E eu fiz engenharia civil na Universidade Federal do Paraná. E como que eu gostava era a computação, não era a engenharia civil, embora tenha tentado aí fazer algumas coisas com a engenharia civil, eu resolvi fazer um mestrado em informática. Já trabalhava numa empresa aqui, saí e fui fazer um mestrado em informática para ter um pouquinho mais de teoria daquilo que eu gostava de fazer. Voltei do Rio de Janeiro e aí sim comecei a olhar o que eu ia fazer no futuro, quando vi, e aí começa a história da Positivo Informática, na época Positivo Tecnologia, em que eu vi uma propaganda na televisão da Universidade Positivo, na época ainda Faculdades Positivo, que estava lançando uma faculdade de informática. E eu perguntei para o meu pai: pai, conhece alguém lá no Positivo? Aí eu gostei, aí talvez eu queira dirigir essa faculdade. Meu pai me olhou, meio torto, quer dirigir, petulante esse menino, tinha 26 anos, né, tinha voltado do mestrado. E ele me apresentou por um professor que ele conhecia, que me apresentou para o presidente do Positivo na época, professor Eurio Visto, que me perguntou o que eu queria, como é que era o curso que eu queria montar. Eu disse para ele como é que era esse curso. Falei uma meia hora do que eu achava que devia ser o curso, e ele me falou: você está contratado. Eu falei: calma, já? Por quê? Ah, porque você me explicou o que era informática, não falou em bits e bytes, me deu uma conceituação, e porque não disse que quer cobrar em hora, porque pai, nessa área todo mundo quer cobrar por hora e você não me falou nada sobre isso, então está contratado. Então eu entrei para dirigir a faculdade de informática e convivi nessa faculdade de informática com alguns professores que entendiam de fabricação de computador, entendiam de coisas diversas da área de computação. E um deles me mostrou como é que era um computador, como é que era um PC, que era uma placa-mãe, várias placas-filha, e me explicou um pouco da lei de informática, que era um mercado reservado no Brasil, que tinha pouca gente fa fazendo. Eu comecei a pesquisar aquilo, puxa vida, parece que existe aí, o mercado era fechado, isso era 88, final de 88. O mercado era fechado, só tinha algumas grandes empresas brasileiras produzindo e multinacionais, poucos fabricando computador no Brasil, não podia importar computador, era a chamada reserva de mercado. O Positivo tinha uma rede de escolas e eu pensei: puxa vida, por que que a gente não faz um material para ensinar informática e vende computador para essas escolas que não tinham? Fizemos uma pesquisa e era uma demanda grande. As escolas não tinham condições de comprar computador porque não compravam contrabando, que era muito forte, 75% do mercado era chamado grey market, 25 computadores muito caros, e fiz um pequeno plano de negócios, tenho até hoje ele, de fabricar 50 computadores por mês, e apresentei eles aos sócios do Positivo, e disse a eles, todos os professores, vamos abrir uma fábrica de computador. Ficaram me olhando, cara de, uma cara assim, esse cara tá louco. Quanto é o investimento? Eu disse, era um investimento pequeno, era o equipamento, é $20 mil para cada um na época. $120 mil, eram 6 sócios, eram 5 do Positivo, e eu propus que eu fosse um 6º sócio. Hoje somos em 5, compramos a parte de um dos sócios ao longo do processo. E abrimos uma fábrica de computadores, né? Eles, apesar da loucura, me deram essa força e nós criamos a Positivo Informática. Uma típica startup, não tinha esse nome na época, mas com todas as características de startup, a gente não tinha nada na mão de tecnologia, começamos a fazer isso, começamos um verdadeiro fundo de quintal, isso funcionava atrás de uma casa, aqui na garagem da casa era a montagem dos computadores, se bem que os primeiros foram montados na própria faculdade de informática, do lado do laboratório de informática. Logo depois fomos para essa casa, contratei o primeiro gerente industrial, que me ensinou que precisava ter número de série nos computadores que a gente ia vender, e a gente foi fazendo isso aos poucos, e tivemos muito sucesso inicial, isso em 89, a empresa foi, tem 32 anos, ela foi criada em maio de 89, esse mês faz 32 anos, e tivemos um primeiro grande percalço já no começo de 1990, quando o Collor assumiu o governo e congelou as mensalidades escolares. Então, como a gente vendia para escolas, a gente ficou meio sem mercado, né? Como é que as escolas vão comprar computador, vão fazer investimento no momento que estão lutando pela sobrevivência? Inflação alta, mensalidade congelada, e foi quando eu aprendi pela primeira vez e tive conhecimento de um ideograma japonês, chinês-japonês, em que a crise está dentro da, a oportunidade está dentro da crise, né? Você tem lá o ideograma da crise e a oportunidade está dentro da crise, e isso me persegue ao longo de toda a minha vida empresarial, minha vida de empreendedor, esse ideograma. Então, essa primeira crise, simplesmente, a gente teve que mudar de mercado com menos de um ano de existência, né? Então, nós fomos para outro mercado, começamos a nos perguntar quem não comprava uma marca, né? Porque a gente não tinha uma marca nacional, a gente tinha uma marca forte em educação, mas não fora dela, e quem não comprava contrabando. E chegamos a conclusão, governo. Então, começamos a vender para governos. Primeiro no governo do Paraná, em Curitiba, um representante em São Paulo. Fomos crescendo com isso e fomos, então, vendendo para a escola, quando ela se recuperou lá em 91, 92, e vendendo para governo. E a empresa foi baseada em fazer computadores para esses segmentos. E daí voltamos em 93, vendendo softwares educacionais também, trouxemos muitos softwares da Inglaterra, de Israel. Israel era um polo de softwares educacionais, trouxemos esse software, tropicalizamos, né, localizamos, que é a palavra certa, que é adaptar ao ensino brasileiro. Então vendíamos computadores, software para a escola e softwares em licitações públicas. E viemos vendo bem, viemos crescendo nisso, chegamos ali em 2002, a 21, 22 mil computadores por ano sendo produzidos. Era uma empresa pequena, éramos o 5º ou 6º no mercado brasileiro de computadores, mas ganhávamos dinheiro com isso, estávamos focados, ganhávamos também com software educacional. No ano 2000 lançamos um portal educacional que deu muito certo, chamado Portal Educacional, né? Chegamos a ter 2 milhões de usuários, talvez devêssemos ter vendido ali na bolha em 2002, 2003, não fizemos, continuamos com o portal, no modelo B2B, cobrando para usá-lo, não com publicidade nem nada disso, que era a grande onda, e resolvemos na outra grande crise da empresa, que se deu no final de 2002, quando o Lula começou a crescer nas pesquisas, antes, em julho de 2002, quando o Lula cresceu nas pesquisas, o dólar foi lá em cima. A gente não tinha posição tão protegida, então meio que tivemos dificuldade. Fernando Henrique parou de comprar, a gente vendia muito para governo. Fernando Henrique, para passar o bastão, parou de comprar em outubro de 2000. Então, tempestade perfeita. Preço subiu, tivemos dificuldade na entrega, perdemos um pouco de dinheiro. No começo de 2003, o governo não comprando, muita sucessão também nos governos estaduais. Tivemos que repensar a empresa. Mas a crise não veio só para nós, a crise veio para outros também, fabricantes mais informais, daquele chamado mercado cinza. Todos aqueles fabricantes grandes do mercado cinza, na época, Five Star, Metron, eram os líderes da época, tiveram mais dificuldades financeiras que nós, com o aumento do dólar, que não acessavam as proteções cambiais devidas. Então a gente disse, puxa, será que não é chegada a hora da gente entrar no varejo, nesse vácuo dessas empresas que são as líderes de varejo? Fizemos um plano ao longo de 2003, no final de 2003 entramos no varejo brasileiro, contratamos todo um time comercial, fomos lá na Casa Bahia, fomos lá no Magazine Luiza, me lembro bem, todos dedo em risco, como positivo tinha uma gráfica, não tinha nada a ver comigo, e vendia material publicitário, né, os folhetos para eles, eles sempre diziam, olha, se pisar na bola, eu não compro mais da gráfica. Mas compraram, né? A Luiza Helena acreditou na gente, a família Klein acreditou na gente, né, os compradores, e a gente começou a vender no varejo brasileiro. No começo de 2004 foram as primeiras entregas. No final de 2004 já éramos líderes de mercado. Aí sim começou o crescimento grande dos computadores na Positivo Informática. Passamos daqueles 20 mil no ano anterior para 104 mil, depois para 370 mil em 2005, para 840 mil em 2006. E em final de 2006 precisava capital. O efeito tesoura, que todo bom administrador conhece, né? Nós somos o país mais longe do Oriente, onde são fabricados os componentes, tem coisa que demora 60 dias para chegar de navio aqui, então é o prazo disso, mais o prazo do varejo de pagar, que é 90, 120 dias, isso dá um efeito tesoura de necessidade de caixa no crescimento muito grande, abrimos o capital na Bovespa, no final de em dezembro de 2006, naquela janela de oportunidade, uma abertura de capital com muito sucesso, um pouco primário, um pouco secundário, e nos tornamos, se houvesse essa terminologia, no primeiro unicórnio de tecnologia brasileira, a empresa valia naquele momento mais de US$1 bilhão na Bolsa, quando abrimos capital em dezembro de 2006. Então, isso, olhando a história, nos dá muito, muito orgulho, né, de ter sido um unicórnio, né, de ser startup, unicórnio e tudo isso, pena que não tinha essa nomenclatura toda na época.
Mas ainda vale falar, enfim, bem legal isso, né? Agora que onde a gente vê várias startups na Bolsa e unicórnios, acho que as pessoas estão dando mais valor até para os players mais tradicionais, a Localweb é um, né, que também vem do final, né, veio depois de vocês, mas do final da década de 90, então, players aí resilientes que passaram por bolha de Nasdaq, passaram por tudo e continuam aí firme. Só ali no teu começo, quanto tempo levou entre você, né, ser contratado lá pela faculdade e você resolver querer montar a startup aí para produzir computador?
A empresa foi aberta oficialmente 1 ano e 6 meses depois de eu entrar no Positivo. Quer dizer, eu sou bastante inquieto, né? Porque entrei, organizei a faculdade, já não me interessava mais, já estava organizado. Né? Daí fizeram uma fábrica de computador.
Foi e você identificou que era uma demanda do mercado? Você estava sempre caçando algum tipo de coisa ali dentro? Né? Um nome também que hoje em dia se usa e também seria na época é um spin-off, né? Isso seria um nome bonito para dizer que
pode ser, pode ser. Pode ser uma boa definição também, um spin-off aí, porque, na realidade, mas foi montada por sócios diferentes, né, as pessoas físicas que montaram, não a própria empresa, né, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu vi uma oportunidade de mercado, tá? Eu estava já estudando o que a gente podia fornecer para... O Positivo tinha, na época, 1.200, 1.300 escolas conveniadas que usavam o material didático do Positivo. E eu ficava entendendo o que, que a gente poderia fornecer. Minha primeira ideia foi fornecer material didático para ensinar informática. Na época, falava ensinar informática, planilha eletrônica, banco de dados, processador de textos, informatizar o pequeno negócio do pai era o objetivo. Mas as escolas não tinham computador para ver a prática, né? Então, daí culminou dessas duas coisas. Eu aprendi a fazer um computador com os professores, existia essa demanda, e a gente tinha um mercado, né? Então, foi isso que levou. Acho que foi uma combinação dessas coisas que levou a... Puxa, dá para fazer o material didático e fazer o computador e vender esse pacote para as escolas. E realmente, deu certo. A nossa primeira venda foi de 60 computadores para a escola Pequenópolis, de São Paulo, capital. Eu me lembro bem da negociação. Ele era do sindicato das escolas e foi a primeira venda, né, completa de material didático e de computador.
Você diria que o plano estava bem amarrado, você já tinha, vamos dizer, os caras que já tinham te ensinado como que montava computador e estava bem delimitado, ou era aquela história de empreender, de vamos trocar Vamos trocar o pneu do carro andando, vamos consertar o avião caindo e tal.
Sem plano nenhum. Fizemos lá, botamos um rascunho de 50 computadores por mês para ver se fechava a conta. Contratei esse gerente industrial, contratei o cara, o técnico em informática, que era os meninos do laboratório. Foi uma coisa muito artesanal no começo, muito artesanal. Nada planejado, não sabíamos nada, né? Me aventurei, fui para São Paulo comprar os componentes, né? Num primeiro momento, que tinha que comprar no Brasil. Foi uma coisa muito artesanal, de, sem saber absolutamente nada de nada. Planejamento zero, é meter a cara e fazer.
Como tem que ser, né?
Não sei se é assim que tem que ser, mas é uma forma de fazer. Existem outras também planejando.
É, eu digo assim, às vezes a melhor forma de fazer um negócio é começar a fazer, né? Do que planejar demais. Enfim, acho que tem que ter um cuidado. Enfim, no caso, você está falando de indústria, de coisas linha de montagem, é mais complexo do que talvez, né, uma empresa só de software. Mas, em geral, o melhor jeito é colocar um pouquinho o pé na água. E aí, voltando lá, né, IPO feito, né, virou unicórnio.
IPO feito, anos áureos da empresa, o mercado continuava a crescer no Brasil, né? O classe C comprava computador adoidado, um momento que a classe C começou a sobrar dinheiro, né, ali nos primeiros anos do governo Lula, né, então a gente entrou muito bem no na hora certa no mercado, crescemos muito, éramos líderes de mercado e vendia computador assim como ninguém. O auge do mercado de computador se dá em 2012, com 16 milhões de computadores no mercado brasileiro, e a gente vendeu 2 milhões e 200 mil computadores, né, esse foi o nosso auge, em que a empresa vinha muito focada na produção de computadores, continuávamos vendendo computador para o governo, mas aí representava 10%, para a escola representava 5%, os 85% era venda no varejo mesmo de computador, já tínhamos ampliado para todo o varejo brasileiro, os 100 principais varejistas compravam da gente, dos 100, uns 95 compravam da gente nessa época, né, e a gente explorava muito bem todos os nichos de mercado, começamos no mercado corporativo também, em 2012 pensamos em entrar na Argentina, entramos logo depois na Argentina com uma JV, lá, os áureos tempos do computador no mundo, só que o computador no mundo, em 2012 e 2013, foi o seu auge e ele começou a cair, porque ele foi substituído pelos smartphones, pelos tablets, né? Então o computador deixou de ser pessoal, e passou a ser um computador por casa, não mais um computador por pessoa, né? O smartphone teve esse lugar da pessoalidade, né? Então, cada um tem o seu smartphone, mas deixou de cada um ter o seu computador, né? E o mercado todo, ele cai, né? O mercado mundial, ele cai de 380 milhões em 2011, 2012, para 260 milhões, né? Uma queda de 30% e poucos em 2015. E o Brasil cai ainda mais, porque o Brasil juntou uma crise econômica muito forte com a substituição do computador. Então, aquele mercado que era de 16 milhões em 2012, 2013, ele cai para 4 milhões e meio em 2015. Foi uma queda, assim, abrupta. E daí, sim, eu entendi novamente o que era aquela crise, o que era oportunidade na crise, tentar buscar, entramos rapidamente em smartphone, diminuímos a empresa, preparando a empresa para um novo patamar de venda de computador, mas entramos com smartphone, entramos com tablets, fomos correndo, mas não fomos bem em 2014, 2015. É difícil quando você tem uma despencada tão grande no teu mercado. E ninguém previa uma conjunção de fatores de despencar a substituição do computador junto com a crise econômica, justamente no público que nós vendíamos, na classe C, que já não tinha mais dinheiro para comprar seu computador. Então, isso fez com que a gente tivesse que voltar, encolher, acertar o tamanho da empresa para voltar a crescer. De 2014 a 2016, foi uma reestruturação forçada, né? E 2017, voltamos a respirar e a planejar os próximos anos da empresa, que agora estamos colhendo os frutos. Então, 2017, resolvemos mudar o nome da empresa para dar uma significação de que não éramos mais só um fabricante de computador, éramos um fabricante de tecnologia sempre baseada em hardware, que é o nosso forte, né? Mas deixávamos de ser um fabricante de computador para ser um fabricante de tecnologia. Fizemos o plano de onde entrar, né? Então, tínhamos computador, mudamos o nome Positivo Tecnologia, fazíamos computador, fazíamos tablets, fazíamos smartphones, e começamos a compramos uma fábrica de servidores, porque o número de dados que trafega é enorme, é um mercado muito crescente. Começamos a fazer a maquininha da Cielo, a Cielo Leo, baseado em tecnologia de smartphone, baseado em Android. Nós somos muito bons em Android, não na área de aplicativos. Fazemos também, mas não é o nosso forte. Nosso forte é na área do sistema operacional Android. Para fazer smartphone, você tem que dominar o sistema operacional. Na parte de segurança do sistema operacional. Isso nos permitiu fazer uma máquina segura para Cielo, Cielo Leo, né? Começamos o projeto da urna eletrônica, que veio culminar com uma licitação que a gente ganhou um ano e meio atrás, vamos começar a entregar as urnas agora. Resolvemos entrar em internet das coisas, no Positivo Casa Inteligente, que é automação residencial e automação de escritórios, tá? que é a nossa primeira estada em IoT. Voltamos a fazer tecnologia educacional de maneira forte, então cristalizamos todos esses conhecimentos de vários anos, diversificando a empresa nessas outras áreas. E fomos muito bem. Fomos bem, mas o plano mudou um pouco, porque o computador voltou a ser pessoal com a pandemia no início do ano passado. Tivemos um aumento brutal da demanda de computadores pelo mundo e no Brasil também, né? Então, as pessoas deixaram de ter um computador por casa para ter um computador por pessoa.
Sempre mudando. E assim, nessa questão de mudança, né, que é uma sina também do empreendedor, nesse momento aí da queda de 75% do mercado, e, enfim, ter que reestruturar a empresa, como é que foi isso, né? Porque acho que isso é o que ninguém, né, quer fazer, mas você tem que fazer de tempos em tempos, o mercado muda, né, nem sempre a gente está pronto. Como é que foi essa reflexão interna, essa mudança, o que foram os maiores desafios, assim, e como se reerguer desse jeito?
Não há o que fazer, né, diante dos fatos, né? Quando você tem um fato que você tem que fazer, você tem que fazer. Não é a coisa mais agradável do mundo você diminuir o tamanho da empresa. Bom é crescer todo ano, bom é contratar, né? Ao contrário, é uma operação bastante difícil, uma operação doída, mas tem que ser feita, foi feita, não tem o que fazer, né? E conseguimos passar bem por isso, mas diminuímos um pouco o tamanho da empresa e agora voltamos a crescer novamente, né? Ano passado, essas avenidas de crescimento, ano passado, já representaram 20% do nosso faturamento, que é muito legal, apesar do computador ter crescido também ano passado, né? Então, e o computador explodiu de novo. Esse ano, o mundo deve fazer os 380 milhões de computadores do seu pico lá de 2011, 2012. Né? Ele voltou a ser pessoal.
E acho que a sensação que eu tenho como consumidor é que só não vai fazer mais porque não tem produção, que se tivesse, vendia, né? Porque é impressionante.
Perfeito, Cláudio. Só não vai fazer mais porque falta componente de tudo que é tipo. Circuitos integrados estão dificílimos, porque a demanda está altíssima em todas as áreas, né? Principalmente no LCD, né? Os componentes para LCD são os mais difíceis de serem encontrados. Porque tudo usa LCD, né? Do carro, à televisão, ao computador, ao smartphone, e todos com volumes recordes de venda. Computador em especial, mas os outros também muito alto, depois de uma diminuição de produção do ano passado, e depois de uma Huawei saindo do mercado, que comprou tudo que podia de chip, antes de ser proibida de comprar chip americano, com tecnologia americana. Então, tudo isso fez uma crise nunca vista no mercado de circuitos eletrônicos. Você tem toda a razão. 380 é o número que se estima, e há dúvida se vai se conseguir atingir por causa de componente, mas poderia se muito além se componente existisse.
É impressionante. E assim, no momento da reestruturação, né, como você falou, tem que fazer o que tem que fazer, vocês olharam essas outras, né, avenidas aí, você falou de, né, internet das coisas e tudo mais. Como é que foi essa reflexão e o encontro de, dado esse mundo mudando, o computador, enfim, não ia ser o que ia ser, como encontrar o foco de vocês e onde estão as habilidades, as competências, o que vocês sabem fazer para fazer esse plano aí de mais médio prazo que, de alguma forma, está acontecendo agora?
A gente, para produzir computador, a gente sempre precisou ter uma engenharia muito forte, né? Nós temos um procurement muito forte e uma engenharia muito forte. A gente tem escritório em Taiwan, em Taipei, a gente tem escritório em Shenzhen, a gente tem fábricas em alguns lugares do mundo e no Brasil. Então, a gente domina a fabricação de hardware, a gente domina a procura, mas a gente domina a engenharia. Então, esse foi o pensamento crítico para chegar ao nosso planejamento. O que, que nós somos bons? Aonde é o nosso right to win? Né? Aonde é o nosso direito de vencer? Né? Esse termo é muito usado pelas consultorias, até contratamos uma grande para acabar o nosso planejamento esse ano, e o right to win é a expressão que a gente mais ouve. Né? Onde que a gente tem chance de dar certo? Onde a gente tem diferencial? Onde a gente não é mais um? E claramente, na fabricação, no projeto de fabricação de hardware. Claro que todo hardware precisa de um software, por isso a gente tem muito software também dentro da empresa. Mas a gente não é uma empresa de aplicativo, a gente não é uma empresa de nuvem, a gente não é uma empresa de sistemas administrativos, a gente é uma empresa de hardware. Então, o que, que a gente podia fazer? Então, a gente foi explorando todas as coisas que nós podíamos fazer. Inclusive, fazendo grandes investimentos em startups para completar o nosso portfólio. Então, a gente decidiu não fazer agritech dentro de casa. Mas nós investimos em empresas de agritech. A gente decidiu não fazer saúde dentro de casa, porque era outra área comercial, era outra coisa, embora entendêssemos do hardware e de tudo. Então, fizemos investimentos em startups de saúde. Então, a gente tentou completar num largo espectro tudo que usava hardware, tudo que tinha um hardware, uma inteligência, né? Um hardware é alguma coisa que tem um processador, que tem uma tela para input e output, uma memória, um sensor, alguma coisa, isso é o que a gente chama de hardware. Então, foi por aí que a gente caminhou.
E aí, justamente nesse ponto, né, de agritech, por exemplo, vocês optaram por fazer fora de casa, saúde, vocês investiram na Hilab, vocês têm também a parte de automação de residências e tudo mais. Como é que foi a definição e como é que você olha essa questão do aonde que eu sou bom e eu vou inovar dentro de casa, porque você precisa continuar inovando dentro de casa, e aonde que eu vou inovar junto com alguém, né, fora de casa? Como que é essa...
Foi uma reflexão mais pelo lado comercial daí, onde a gente já tinha equipes comerciais que poderiam agregar novos produtos, a gente fez dentro de casa. Onde a gente precisaria montar equipes comerciais e entender de uma área nova, a gente preferiu investir. Você citou bem a Hilab. A Hilab é um laboratório de exame de sangue para farmácias. A gente não tinha área comercial sobre isso, não entendia de Anvisa, não entendia nada. Então, era melhor, apesar de entender de hardware, a gente deu todo o suporte no hardware para a Hilab sair do outro lado, inclusive na produção. Agora, eles estão produzindo os 2 milhões de testes do Butantan, no ano passado, que foi contratado, da Covid, e não tinham capacidade produtiva para 2 milhões de testes. Então, a gente botou todas as nossas pessoas para ajudá-los a incrementar a produção. Né? A mesma coisa em agritech, é uma área que precisaria de uma estrutura comercial completamente diferente, que a gente não entendia, teria que montar do zero. Então, fizemos um portfólio com a AgroSmart, a Robatec, para investir em empresas que a gente achou que ia ter sucesso e aportando o nosso conhecimento de hardware para essas empresas. É legal a história da AgroSmart, que comprava o sensor do distribuidor no Brasil, que comprava do distribuidor americano, que comprava do distribuidor taiwanês, que comprava do fabricante taiwanês, o sensor. Puxa, a gente disse que não quer que a gente tente comprar direto do fabricante taiwanês? E conseguimos, né? Então foi 40% de down cost aí no sensor. Né? Pequenas coisas que a gente vai fazendo porque a gente entende da área. Pô, servidores era o caminho natural. Fazer uma maquininha Android, uma maquininha de pagamento Android era um caminho natural. Projetar uma urna, que é um computador, não deixa de ser um computador, né? A gente domina a segurança, domina tudo. Por que não entrar nesse projeto? Estamos agora pensando nas lotéricas, tá? No terminal lotérico. Então, são típicos projetos que a gente tem total engenharia, que nunca olhou para esses projetos, porque o computador crescia, e quando ele crescia, para que a gente ia olhar para o lado? Talvez erroneamente. Porque a gente achou que ia crescer para sempre, né? E daí houve essa inflexão, daí olhamos para dentro de casa e depois voltamos a ver onde é que a gente tinha competência e estamos nesse momento fazendo isso.
E aí, né, vocês têm esses investimentos em startups, e como que isso é estruturado, né? Isso é um corporate venture que tem que investir em tantas empresas, está definido por setor, é uma coisa mais oportunística e mais alinhado com a estratégia? Que eu vejo, assim, muitas empresas se perdendo um pouco nisso, um pouco de oba-oba, quer estar com um monte de startup, monta fundo, né, monta incubadora, tudo mais. às vezes se perde um pouco, falta foco, muitas iniciativas acabam não dando certo, muitos querem mostrar para o mercado, né, principalmente quando é empresa aberta, como vocês querem mostrar que está fazendo alguma coisa e tudo mais, como é que você vê isso aí, como manter então, o foco?
Assim? Nosso foco nunca foi de mostrar isso para o mercado, foi de fazer coisas que a gente acredita. Tá? Então, a gente montou uma área de corporate venture, tá? Temos uma área específica, tem uma estrutura para isso, e a nossa definição estratégica é que nós só vamos investir naquilo em que o nosso dinheiro não é igual ao dinheiro de um fundo. Ou no nosso dinheiro pode ser mais valorizado do que um fundo de investimentos. Em que sentido isso? Naquilo que a gente pode aportar conhecimento, aportar operação. Normalmente os fundos aportam muita coisa, mas é muito mais na área administrativa, na área financeira, não é na operação, porque não pode dominar todas as operações. Então a nossa definição é tudo aquilo que faça sentido que a gente aporte conhecimento na área de operação da empresa, tá? E que tenha um fit com a nossa estratégia de hardware e software, né? Então, veja, a gente não investe em fintech pura, porque não é, e é muito atraente, tem várias atraentes que caem dentro do nosso funil e a gente tem que descartar porque não tem, mas a gente investe no Euronerd. A Euronerd, por exemplo, foi o nosso último investimento assinado mês passado. A Euronerd é uma cooperativa, uma espécie de cooperativa de técnicos de manutenção de computador. São 12 mil técnicos, né? E a gente usava os serviços dela, porque a gente vai, puxa, ganhou um negócio num grande cliente ou num tribunal de justiça de São Paulo, por exemplo. Ganhou um negócio, tem que ir lá instalar 2 mil computadores em 2 dias. Puxa, a gente não tem pessoal técnico para 2 mil computadores em 2 dias. Então, a gente contratava os serviços da Euronerd para agregar técnicos à nossa massa de técnicos. São muito bem treinados todos, são certificados, né? E, puxa, daí a gente pensou, cara, um investimento no Euronerd para ela poder crescer e a gente ainda aportar como cliente dinheiro para ela, a gente fez um aporte misto do nosso dinheiro, do nosso fundo, a gente tem um fundo, né? Do nosso fundo, mais um aporte em clientes para ela, né? Isso fez com que a gente, nosso dinheiro valesse mais do que o dinheiro de um fundo. Então, a tese é boa. E a gente pode ajudar ela muito em estratégias de comercialização, de agregar novos produtos para esses técnicos vender. Por que eles não vão vender o nosso computador se estão convivendo na residência da pessoa ou na empresa? Por que não vai oferecer os nossos produtos, né? Ou não vai integrar a nossa casa inteligente e já vai instalar, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Fazia todo sentido esse investimento. E todos os que a gente fez até agora têm esse fit estratégico com a gente. Evidentemente que a gente também olha se haverá retorno do nosso investimento, né? Não é só o fit estratégico. Não tamo, o nosso fundo tem que dar resultado.
Bom, e esse pessoal, e os técnicos de informática, se eles forem visitar esse pessoal aí, vender teu computador, você vai criar o paralelo cosmético, lá você vai criar a venda direta de tecnologia, né? Não sei se
pode ser.
Estou falando alguma coisa meio óbvia que já existe, mas se não...
Não é tão trivial, porque tem uma coisa chamada financiamento, tá? E financiamento, o varejo é craque em dar, né? Principalmente para a classe média brasileira. Então, tem certas diferenças aí de uma venda de 100, 200, 300 reais e uma venda de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Claro. Mas é um paralelo muito bom.
Claro.
É um paralelo.
Mas como o desafio é oportunidade para você, né? Hoje em dia, de repente, tem a maquininha que virou uma agência bancária, o cara leva a maquininha
no
banco junto, né?
Tem... Perfeito. É uma oportunidade boa que a gente está começando a explorar agora, ver se a gente tem mais uma estratégia comercial importante.
Legal. E assim, um tema que, né, vocês são craques aí, essa parte de governo que você falou, que foi meio que uma necessidade aí na crise, vocês estavam vendendo para governo, agora até com a questão da urna e tudo mais, e vender para governo é uma coisa que sempre todo mundo tem um pouco de receio, né, e vocês como uma empresa de sucesso mostram que isso é possível. Hoje em dia a gente vê uma nova leva de startups, né? Você falou de fintech, super quente, health tech agora também, e uma mais incipiente é a de GovTech, né? Tem dois investimentos recentes da Stella, uma que é um cara que ele ajuda a digitalizar os processos de prefeituras, e aí meio que você cria um índice do prefeito que tem maior número de processos digitais, digitalizados, tem uma outra gestora que vai criar um, né? Como é que você vê isso, assim? Você acha que é um caminho as GovTechs podem ajudar a digitalizar governos, deixar as coisas melhores? É, o que você pode dizer nesse sentido? Assim?
Nós fizemos um roadshow em janeiro do ano passado, né? Fizemos um follow-on, aliás, muito bem sucedido. E nesse roadshow, quando a gente contava a nossa história e falava de governo, todo mundo, e aí, compliance? E, cara, eu dizia, faz 31 anos, né, em janeiro, 30 anos que nós fazemos isso. E não tem nada, dá para vender para o governo com compliance. Não há nada que impeça você vender para o governo sem nenhuma questão espúria. Você recebe um edital, né, você faz um produto para atender aquele edital, faz um preço. Hoje é tudo pregão eletrônico, então você não tem nenhum contato e você ganha ou perde aquele edital, né? Se você trabalha desta maneira, sem um envolvimento maior e querer direcionar para um determinado produto teu ou não, você vai lá competir com outros concorrentes fazendo o menor preço e configurando. A gente faz muito sobre encomenda para o governo, né? Então, o governo normalmente ele pede um índice de performance. Ele pede lá, o spec int é um deles, que é um índice de performance. Então, eu preciso de um spec int mínimo de 9 mil. Tá? Então, o que acontece com as multinacionais? As multinacionais vão na sua prateleira e encontram o computador mais próximo àqueles 9 mil. Às vezes é um que dá 11 mil, às vezes é um que dá 12, às vezes é um que dá 10. Nós não, nós vamos lá e configuramos um computador que vai dar exatamente os 9 mil, para ser o mais barato possível para aquela licitação. Então, quando a gente faz isso, a gente tem uma chance maior de vencer aquele processo licitatório. Né? E é isso que a gente faz sempre sobre encomenda as nossas máquinas de governo, não são máquinas de prateleira, que nos dá uma boa chance de vencer. Não vencemos todos, vencemos só uma parte, infelizmente, mas com compliance total, não tem nada, a gente entra na licitação, ganha em preço, fornece, ponto final. Dá para fornecer sim para governo, o governo é muito comprador. Você vê o nosso exemplo, computador para governo. Os municípios compram, os estados compram, o governo federal compra, os tribunais compram, a Petrobras compra, o Banco do Brasil compra, a Caixa Econômica compra, a Dataprev compra, todas as estatais, paraestatais, todos os poderes, o legislativo compra. Então, é um mercado muito grande, todo mundo precisa de computador. E o que que a gente faz? A gente tem representantes em todos os estados da federação que simplesmente entregam propostas, vêm quando tem um edital, temos uma máquina de fazer licitação e entramos na licitação. E não tem problema nenhum, dá para vender para o governo, pode dizer para as GovTechs que é um bom mercado, só não inventem de fazer computador para o governo, que esse é a nossa praia.
Não, acho que a turma das GovTechs é software, né? O pessoal em geral, né? A parte boa de você mexer com hardware é que as startups em geral, o empreendedor tem um pouco mais de medo, né? É mais difícil.
Exige um pouco mais de investimento do que fazer software.
Tem um pouco mais de investimento, mais difícil. O software dá para dar uma testada, né? Você pega lá os dois jovens ali de 20 e poucos anos, dão uma testada, mas quem sabe vocês aí com o conhecimento todo de vender para governo possam aportar esse conhecimento nas GovTechs. Eu acho que esse é um dos caminhos para a gente melhorar governo, né? Se a gente automatizar muita coisa, melhorar o serviço, digitalizar, acho que tem um bom caminho aí. Você falou bastante de IoT, né? Vocês já estão em coisas, né, de casa e tudo mais, e é um mercado que todo mundo fala muito, né? Ainda, enfim, talvez está menor do que as pessoas imaginavam. Como é que você vê, assim, o futuro do mercado de IoT? Assim, sempre tem aqueles gráficos de daqui a X anos e tudo mais, aqueles vídeos que a gente vê de tudo automatizado, alguns engraçados até. Como é que você vê isso daqui para frente? Assim?
Ele está acontecendo já, o mercado de casa inteligente está acontecendo já, né? E a pandemia também deu uma acelerada nesse mercado. As pessoas em casa queriam um pouco de carinho, né? Então, por que não ter uma lâmpada que você pode desligar e apagar do smartphone, ou programá-la, ou mudar de cor, e não ter que, quando não tem um interruptor perto da cama, levantar para desligar a luz, né? Coisa mais desagradável. Né? Então, você tem no smartphone todo o controle da lâmpada, você compra uma tomada inteligente, você liga teu ar-condicionado na tomada, a cafeteira, você pode ligar do quarto a tua cafeteira, né? Então, são pequenos mimos e muito fácil, que é justamente o que permitiu a internet das coisas se desenvolver, foi o barateamento do custo dos sensores e dos comunicadores, né? Dos modems, dos Wi-Fi da vida e dos sensores. Então, é muito barato, você compra uma lâmpada de R$100 e você informatiza a tua casa. Então, lançou agora o interruptor automático. Então, você troca o interruptor da tua sala e você controla o interruptor a partir do teu smartphone. Então, toda aquela sofisticação da automação residencial, de passar fio e um monte de coisa e cenários, tá? Você deixou de precisar ter, você toca só interruptor e você tem no teu smartphone o controle total daquela sala para dimerizar, para formar cenário, para fazer um monte de coisas, né? Então, barateou muito e o mercado está acontecendo, está crescendo em dois dígitos alto. Ele não é enorme ainda, mas ele está crescendo a dois dígitos altos. E alguns números, o Prime Day, que um varejista famoso faz, né, varejista online faz Prime Day, ele vendeu 45 mil lâmpadas em dois dias do Prime Day, lâmpadas nossas inteligentes. Então, são números que a gente não imaginava que era possível fazer quando a gente iniciou há 2 anos e meio atrás. Então, ele está acontecendo. Puxa, a gente está lançando a fechadura eletrônica. A fechadura é genial. Para que você precisa de chave? Coisa mais arcaica. Então, a gente bolou uma fechadura que você não precisa. Você faz sozinho a troca da fechadura por essa fechadura inteligente. Você vai ou por smartphone ou por digital. E várias outras coisas que a gente lançou. Tá? Então, está acontecendo já. Não precisa. Você ter uma câmera na tua casa, se você vai para a praia, deixar uma câmera na casa e acompanhar pelo smartphone. Tem tanta coisa legal que num alarme, acionar o alarme, desligar o alarme, saber se toca ou não, e daí olhar para a câmera. É muito simples tudo, muito rápido. Não tem por que não permear a sociedade.
É, basicamente tudo que existia, só que demandava um nível de investimento absurdo, né? Você tinha só nós. Né, acesso a quase ninguém, você vai democratizar uma coisa.
Exatamente.
Sensacional. E Hélio, assim, a gente, mundo hoje mudando bastante, tanto em termos de tecnologia como de mentalidade, né? O pessoal falando toda hora de ESG, do papel das empresas e dos profissionais, né, na sociedade, até onde vai, né, o papel de cada um. Enfim, você está numa empresa que é super relevante, você encontra novos empreendedores. Você tem um conselho aí de pessoas que, enfim, te provocam, te cobram, você está em, enfim, outras empresas aí que você investiu ou que você relaciona. Para onde você acha que está indo o líder do futuro, o líder do presente? O que você acha que vai ser demandado aí das pessoas?
Eu não sei se muda em relação ao líder de sempre, né? O que o líder é? Ele tem que liderar. Ele tem que tomar decisões. Uma coisa que eu aprendi com a vida. O líder tem que tomar decisão. Todo mundo está esperando pela decisão do líder. Então, você não pode demorar muito para tomar decisão, senão fica todo mundo esperando a tua decisão. Tem que tomar decisão o tempo inteiro. Tem que estar o tempo inteiro entendendo o que vai acontecer, corrigindo rota, fazendo acontecer. Eu acho que essas características do líder, elas não mudam. Tá? A liderança vai ser exercida desta maneira. Talvez mude a forma. Né? Hoje, a gente lidera pelo computador. Olha que coisa maluca. Né? Faz 13 meses que eu estou em casa, 14 meses que eu estou em casa, né? Então, eu contratei o CFO de casa, coisas que a gente não imaginava que fosse possível. O que permite que você tenha funcionários em diversas cidades também, né? Não só, sempre quando eu vim o Headhunter dizer, não, mas tem que morar em Curitiba. Puxa, as últimas contratações, essa exigência já não houve mais. Você vai ter que vir de vez em quando para Curitiba, quando abrir tudo para se reunir, pelo menos para a gente se conhecer, né? E olhar olho no ar, olho uma vez. Né? Então, eu acho que essas características mudam muito da liderança. Né? Eu acho que o líder continua tendo que se informar, continua tendo que entender o que está acontecendo no mundo. Hoje, são múltiplas fontes de informação, isso muda. Então, você tem que saber de onde buscar essa informação. Já não existe só a mídia impressa, que você lia o jornal, dois jornais por dia e se julgava informado, né? E depois olhava uma televisão, um jornal na televisão para se manter informado. Você tem outras fontes de informação. Por pior que sejam, você tem que olhar o que estão falando de você, o que estão falando da tua empresa, o que estão falando quais são as discussões que estão havendo nas redes sociais. Então, você tem que ter uma cultura mais diversificada hoje para você poder tocar a tua empresa, você liderar a tua empresa. Isso muda bastante. Mas eu acho que os princípios básicos não mudam, mudam essas coisas de como fazer, muda um pouquinho.
Legal. E o que, que você olha, assim, o que, que mais chama a atenção quando você está olhando, né, um empreendedor?
Evidentemente, entender o momento histórico que a gente vive, o momento da diversidade, o momento das causas sociais, o ESG, né, o meio ambiente, tudo isso passam a ser preocupações do líder que alguns anos atrás não eram tão presentes. Né? Então, isso muda. A diversidade, o social, o meio ambiente, a governança não muda muito. A governança tem que ser cada vez melhor, mas a preocupação com o social, com o meio ambiente e com a diversidade passaram a ser presentes no líder de hoje, né? Que não era presente no líder de alguns anos atrás.
É impressionante, né? Como as coisas mudam e mudam rápido, né? A sociedade, de repente, põe uma lupa nisso, né? Os consumidores, os novos consumidores mais jovens têm uma preocupação que os outros não tinham, né? Então, de repente, isso está ligado a fazer o bem, está ligado à estratégia, não dá para ser, né? Não dá para mais ficar de lado. E no mercado teu de tecnologia, a gente sabe a quantidade, o peso dos, né? A diversidade de gênero, ela é baixíssima, né? Então, tem um desafio também de dar o espaço, de formar as pessoas e tal, que, enfim, acho que só vai aumentar. E essa parte, assim, a gente finalizando aqui, para a última pergunta aqui, quando você olha um empreendedor, né, seja para você investir no teu fundo de corporate venture na Positivo, seja você, né, pessoalmente, quando encontra alguma coisa legal, o que que te chama a atenção, o que que você fala, pô, esse cara é o Hélio lá em 89, esse cara vai fazer um unicórnio, ele vai fazer alguma outra coisa que ainda não tem nome, o que que
você... É incrível como a gente consegue ver nas primeiras reuniões com startups, quem vai dar certo e quem não vai. Quem vai dar certo é mais difícil, mas quem não vai dar certo a gente sabe de cara. É uma questão de energia, é uma questão de dedicação, é uma questão de convencimento, é a própria comunicação, mas é uma questão de energia muito importante. Você pega alguns empreendedores sem energia nenhuma, você diz, como é que esse cara vai com esses percalços todos de fazer uma startup do nosso país, vai conseguir vencer? Sem energia, sem dedicação, e daí vem aqueles, não, é part-time, eu estou part-time aqui na startup, quando se der certo eu saio do meu emprego e venho para cá. Cara, não vai sair nunca do teu emprego, mas vai dar certo. Para montar, para empreender, você tem que se dedicar 24 horas por dia, aquilo e mais um pouco, com uma energia total, e mais um pouco, senão você não vai tirar essa empresa do chão. Não vai. Deve ter pouquíssimas exceções a essa regra. Mas eu acho que a grande maioria, o empreendedor teve muita energia, entrou de cabeça naquilo que faz, para tentar vencer todos os percalços, porque os percalços são enormes. E cada dia é um percalço diferente, e você tem que vencer para você chegar a algum lugar.
É isso aí. Outro dia eu fiz um post fazendo uma reflexão num momento legal aqui nosso na Livança, e falei, pô, eu fui tentar me preparar, fiz o MBA, fui lá para Stanford e tal, pô, mas ninguém ensinou que ia ter pandemia, que não sei o quê. Então, assim, ou a gente está com muita energia para ir para cima, ou, né, vai vir uma coisa atrás da outra. E acho que a tua história é muito legal, porque praticamente todos os momentos que veio uma, né, um tsunami aí, você saiu maior do que você entrou. Enfim, alguns mais difíceis, outros menos, mas acho que é a resiliência e a energia de falar, vamos olhar o que dá para fazer aqui e vamos sair melhor, né?
Puta, duas palavras chaves, resiliência e energia, ou energia e resiliência, são duas coisas fundamentais ao empreendedor, tá? Não tem outro jeito de ser.
Boa, Hélio, para a gente finalizar aqui, só perguntinhas num bate-bola rápido. Alguma dica de livro, assim, pode ser uma, duas, enfim, algum livro que te influenciou, que você queria recomendar?
Hoje eu gosto muito do desenho, arte e manutenção das motocicletas, um livro lá de trás, né, que divide o mundo entre os clássicos e os românticos. Muito interessante para você se classificar e saber o que você é. Apesar de eu ser um cara de computador, eu sou o classificado de romântico. Eu não olho para dentro do computador. Eu quero a funcionalidade do computador, mas eu não quero entender o que está lá dentro, né? E os clássicos gostam, né? Olham aquela motocicleta e querem entender o pistão. E tem os outros que dizem, puta que moto linda, o motor é prateado, né? Então, esse livro marcou muito a minha vida. Mas muitas coisas marcaram a minha vida, né? O Nietzsche marcou a minha vida com algumas expressões, como sejam os meus médicos que sofrem. Eu gosto muito de ler os grandes líderes, o Steve Jobs, o Bill Gates, foram fontes de inspiração, né? E são clássicos aí da coisa. Um livrinho muito legal que um ex de recursos humanos da Microsoft escreveu, chama Como Escalar o Everest, se eu não me engano, que ele diz, a única coisa que eu me lembro do livro é assim, na dúvida não contrate. E foi um aprendizado para mim. Se às vezes fica em dúvida, putz, será que esse cara é bom? Falou, se você tem dúvida, a chance de errar é muito maior. Então parte para outra e tem uma certeza na hora da contratação que assim mesmo você vai errar um monte. Então são coisas que você vai lendo ao longo da vida e vão formando o que você é, né? Então...
Não, perfeito. Eu saí de uma entrevista, virei para o meu sócio e falei, puta, terminei a entrevista assim, né? Vontade de falar, pô, começa agora, né? Assim, você tem que terminar uma entrevista com nível de energia alto, né? Falando, pô, essa pessoa tem que vir trabalhar comigo, né? Se ficar naquela dúvida...
Não contrato.
É. E um mentor aí, uma mentora, pode ser mais de um também, alguém que te influenciou, assim, te trouxe...
Ah, eu aprendi muito com... Eu aprendi muito com meu avô, né? Eu não contei a história de antes, na Malharia Curitibana, aprendi muito, meu avô era um modelo de empresário, né? E depois aprendi muito, meu pai me ensinou algumas coisas muito boas, eu acho que ele é um... Meu pai e minha mãe, né? Minha mãe, a perfeccionista da casa, né? Tirava 9,9 e perguntava por que 9,9, né? E meu pai, pela correção, pela maneira de conduzir tudo. E, por último, Aurélio Visto Guimarães, presidente do Grupo Positivo, na época que eu entrei, já desde 2012, não é mais, hoje é senador da República, mas é um cara muito, muito interessante de se conviver, né? Tem um pragmatismo único, tanto é que hoje no Senado é extremamente pragmático naquelas coisas que ele acredita, né? Então, acho que foram os meus mentores aí.
Legal, e para finalizar, um sonho ainda a ser realizado?
Puxa vida, acho que eu não tenho nenhum grande sonho hoje, tenho uma família muito legal, tenho filhas muito legais, tenho uma mulher sensacional, né? Tô num momento de vida muito bom. Eu acho que se você me perguntasse há 2 anos, eu diria levar a Positivo Tecnologia ao seu auge como foi lá em 2011, 2012. Eu diria que a gente já está quase no auge, deixou de ser um sonho, tá? A gente está muito bem, num momento muito bom. Então, eu não diria que é o sonho de fazer de novo, tá? Então, acho que a gente está nesse patamar.
Legal, Elio.
E claro que eu sonho muito que essa pandemia acabe, né? Para a gente voltar a se abraçar, voltar a conviver, tomar uma cerveja com os amigos, né? Se visitar, viajar, né? E que pare de morrer tanta gente, que a gente tenha uma vida normal de novo, né? Eu acho que esse talvez seja o grande desejo do momento. Não sei se sonho, mas confundo esse desejo com sonho. É o meu grande desejo e sonho desse momento.
É verdade. Tem hora que parece um sonho mesmo, abraçar alguém, né? A gente vê, às vezes eu até tô vendo televisão, um seriado, eu vejo as pessoas se abraçando, me dá uma coisa estranha, né? Parece tão distante que parece que virou um sonho. Mas, enfim,
é verdade.
Que a gente esteja mais perto aí. Mas sensacional, Elio, obrigado pela aula aí, inspiradora, né? Por toda a energia aí que você passa por empreender e continuar reempreendendo, né? Fazendo IPO lá atrás, mudando, sendo inquieto desde o começo, acho que é isso que move. Acho que a gente como você que joga o nosso país para frente, que gera oportunidade, que ajuda as pessoas também do lado de filantropia e tudo mais, e a ideia aqui é a gente trazer histórias que sejam inspiradoras para que os outros também se inquietem e façam cada vez mais coisas aí. Então, super obrigado pelo papo.
Legal, Cláudio. Ótimas perguntas, ótimo bate-papo. Muito obrigado pelo convite.